partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o superintendente municipal de trânsito em Campo Formoso, o Ailton Souza, e também com o coordenador do trânsito, Ruberval Agapito. Eu já vou começar aqui pedindo aos senhores para responder, vou deixar à vontade ou o Ailton ou o Ruberval para responder sobre a mudança que ocorreu ali na rua da Hermeval Galdês, para que o pessoal se esteja situado aí, aquela rua ali onde funcionava, tem alguns supermercados, o antigo supermercado Santa Rita, e uma mudança ali no sentido do tráfego. Por que essa mudança começou realmente, é para valer, é definitivo? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marco Nunes. Registrar aqui a presença do secretário, né, Cernivaldo. Tenha uma boa tarde também. Boa tarde a Ruberval, né, que é nosso coordenador de análise e estatística e é também agente de trânsito. E boa tarde aos agentes aqui também que nos acompanham, que é Jerry, Alain e também Cristiano César, também da setor pessoal. Macário, primeiramente é um prazer, né, estar aqui nessa conceituada rádio, né, uma rádio que sempre está prestando um serviço de suma importância à população, não só à população do Campo Formosense, mas também a toda a região, que é de estar levando informações, né, informações essas que são necessárias para todos os ouvintes. Deixo aqui também o meu boa tarde também a todos os ouvintes. Em relação a essa mudança, Macário, a gente já vem estudando há alguns meses, né? Então, porque era um clamor da população, principalmente dos condutores que por ali trafegam, né? Porque existia muito congestionamento, né? E o pessoal começou a reclamar muito, a levar até a gente essas reclamações. Aí, diante disso, foi feito, durante todo esse tempo, estudos, né, com os agentes de trânsito, para ver se realmente haveria a necessidade de estar mudando o sentido da via, né, que antes ela era dupla e hoje passou a ser mão única, né, só subindo, justamente para evitar esse congestionamento. A gente sabia que ia ter alguns contratempos, né, por conta de alguns moradores, mas a gente tem que colocar em mente que a maioria, uma grande maioria, que estava realmente pedindo para que essa mudança acontecesse. E hoje em dia a gente começou a mudança segunda-feira, né, e está tendo desde segunda-feira campanhas, né, educativas, os agentes estão lá prontamente para poder estar orientando. Né?
Foi feita a sinalização?
Sim, no sábado e no domingo foi feita toda a sinalização, colocado todas as demarcações viárias, todas as placas, tudo direitinho, para na segunda-feira já começar com a campanha educativa. E isso está sendo feito desde segunda-feira. E a gente vai se estender aí por mais uma semana. Né? Vai ficar 15 dias aí fazendo essas campanhas educativas para poder estar levando orientando, né, e levando conhecimento da população.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com Ailton Souza e também com Ruberval Agapito, representantes do Departamento de Trânsito em Campo Formoso. Trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista, Marconi.
Boa tarde, superintendente. Boa tarde, coordenador. Quanto à situação em que os desativados que não têm conhecimento que houve a mudança, chega na hora H, tem o superintendente de trânsito, tem a fiscalização. Eu não sabia. O que fazer?
Boa tarde, Macário, Marconde, todos os ouvintes. Macário e Marconde, né? A gente sabe que isso acontece. O que acontece nessa rua da Hermeval Galdêncio? A gente iria fazer uma mudança que seria um binário, como é chamado na linguagem do trânsito, que seria a rua Benjamin Constante e rua Hermeval Galdêncio. A gente optou por primeiro fazer a Benjamin Constante, há alguns tempos atrás, porque como houve a municipalização recente, ia ser um impacto muito grande mudar as duas ruas em uma mesma data. A gente preparou um estudo, mudamos a Benjamin Constante, a população aceitou. Continuamos o estudo para fazer essa rua da Hermeval Galdêncio. Como se funciona a questão da mudança do sentido do fluxo de uma via? A gente faz um estudo, faz uma contagem volumétrica de veículos. A população solicita, a população clama. O órgão de trânsito entende essa aclamação da população e tenta pôr isso em prática, trazendo benefícios para o bem maior que é a coletividade. Não só pela mudança, não só pelo congestionamento, mas principalmente a segurança. Como funciona essa questão? A gente sinaliza via, sinalização horizontal e sinalização vertical, a gente programa um prazo para a população se acostumar. Os desavisados acontecem dessa forma. Infelizmente, a população de Campo Formoso, alguns condutores, não analisam placas, que é a sinalização. Não tem esse intuito de estar visualizando as placas. A gente dá esse prazo de 15 dias, que é determinado pelo órgão de trânsito.
Ou seja, está sendo feita a campanha educativa.
Para se adaptar. Qual o principal papel do agente de trânsito neste momento? É sinalizar para os desavisados que ali existe uma sinalização, tanto vertical como horizontal, que a partir daquele momento, a via que era sentido duplo, passa a se tornar sentido único. Acabou-se esse prazo, entra a fiscalização, que seria a geração do auto de infração, caso o condutor venha desobedecer alguma sinalização ali existente.
Ó, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Ruberval Agapito e Ailton Souza, representante do Departamento de Trânsito em Campo Formoso. Nós começamos falando aí da rua Dermeval Galdêncio, que já houve essa mudança desde a última segunda-feira, mas tem uma outra situação também, que é a rua Quintino Bocaiúva ali, a rua do Iense. Ali também vai sofrer alguma mudança, ou já sofreu alguma mudança? Como é que está? Porque ali há algum tempo que a gente observa. Foi feita a sinalização para quem não pudesse estacionar, o pessoal estacionava. Foi feita a mudança para a sinalização de início ali, seria uma única, mas depois parece que houve um recuo. Enfim, como é que está a situação daquela rua ali, que é um trânsito intenso, dá acesso a vários bairros e bairros de uma população muito grande aqui em Campos?
Macário, a gente já fez um estudo também daquela rua. Quando houve a implantação dos grupos semafóricos, aquela rua ali foi uma rua citada por um órgão de trânsito para ser uma rua sinalizada com esse foco semafórico, no seguinte intuito, porque muitas pessoas dizem que a gente escuta, né, de alguns desavisados, de algumas pessoas que não têm muito entendimento, que a sinalização semafórica às vezes atrapalha. A sinalização semafórica, em um cruzamento, ela vem dizer que cada um tem a sua vez de passagem. É o intuito da sinalização semafórica. Há tempos atrás, o que acontecia ali? Se teria um agente de trânsito com a metade da rua fechada, era um fluxo só. Para a gente, como trânsito, como a gente, a tendência da gente é ver a fluidez do trânsito, isso não é viável. Foi que a gente estudou grupo semafórico, a gente proibiu o parar e o estacionar em um lado da via, que é ali do lado da escola do Iense ali, e do lado oposto, a permissão do estacionamento com tempo regulamentar. A gente regulamentou a sinalização, que é a placa, tem uma placa lá de curta duração, poucos condutores conhecem essa placa, ela foi lançada recentemente também, o órgão abraçou e adaptou, onde ela diz o seguinte, que é permitido o estacionamento do veículo, porém é obrigatório o pisca-alerta ficar ligado em um tempo restrito de 10 minutos. Esse é o tempo. O que acontece naquela via? Os condutores não obedecem aquilo que a sinalização diz. É o que vem causando alguns congestionamentos. O problema é o seguinte, quando o agente de trânsito está lá, que é na parte da manhã, na parte dos grandes picos ali, essas infrações não acontecem. Por exemplo, de você estacionar em uma fila dupla. A gente já presenciou vários pais de alunos ali estacionarem em fila dupla para pegar os alunos dentro da escola. E eles alegam a questão de não ter uma vaga para ele estacionar. Porque o condutor que estaciona, ele não obedece aquele tempo que está ali restrito. Porque o que a gente pensou, vamos proibir os dois lados? Não é viável da proibição por causa dos colégios. Em tempos de avanço, que a cidade está avançando e ali é uma avenida principal da cidade, fica inviável se tornar aquela via uma mão única. Mesmo que seja nos momentos de pegar da escola ali, essa questão. Para o trânsito não é viável, porque a gente já percebeu que teve uma evolução. Só o que basta é os condutores que utilizam aquela via ali se atentarem ao que a sinalização diz. Uhum. Porque se todos se atentarem ao que a sinalização diz, o trânsito flui. Aí vai ter uma fluidez maior, o trânsito vai fluir e todos vão ficar satisfeitos com o que está acontecendo ali na via.
Superintendente Ailton Souza, entre as ruas Dernaval Gaudêncio e Benjamin Constante, tem a rua Arsênio Alves. Na entrevista anterior, eu fiz com o senhor disse que essa rua seria liberada para quem desse a Benjamin Constante, ao invés de ir lá no final da rua, fazer o entorno da Praça da Feira e subir pela Dernaval Gaudêncio, essa rua seria liberada porque encurtaria a questão do tempo. Quem sai daquelas residências ali atrás da antiga Coelba, ou quem desce, mas quer retornar para o centro. Essa rua já está liberada, já tem a orientação para diminuir a questão de tempo e a distância para retornar à rua Arsênio Alves e ter acesso de volta ao centro da cidade?
Sim, Marco Nunes. A Superintendência de Trânsito ela trabalha nessas mudanças, trazendo uma melhor comodidade tanto aos condutores como para os pedestres, né? E a gente viu que tem a necessidade ali, né? Tinha a possibilidade e também a necessidade de estar fazendo um pequeno pedaço da Arsênio Alves, mão dupla, justamente para facilitar, né, para quem estivesse descendo ali, não dar essa volta toda, como você mesmo citou. Aí ele tem essa opção agora, de estar entrando ali na Arsênio Alves, né, que é ali na escola Luiziana. Né?
O acesso pela Leonardo Galvão.
Sim, aí o que acontece? Ela é dividida, a Arsênio Alves, uhum, ela é dividida, né, em duas partes. Né?
A primeira, os acessos. Tem a primeira rua, que é a rua que dá acesso à casa do saudoso Pedro Gonzaga, a Leonardo Galvão, que vai ali para o Mundo Animal, sim, e tem a distribuidora lá na frente. São três acessos.
Isso, mas vai poder subir só ali na Mundo Animal, né, na loja do Alex. Galvão. Isso. Aquela rua ali do saudoso Pedro Gonzaga continua...
Só descida.
Continua proibido a subida, né? Uhum. Vai poder subir no Alex. Mas o que eu queria dizer é que ela vai ser dividida em duas etapas. Só até ali que vai ficar mão dupla. A partir dali ainda continua sentido único, né? Assim, essa é uma forma que está show de estar levando... agilidade, o fluxo também fluindo. Aí teve a demarcação viária também, lá teve a colocação de placas, tudo para ficar sinalizadozinho direitinho para poder estar ajudando os condutores nesse sentido. Para ter o acesso à praça principal, né?
Nós estamos conversando com os representantes do Departamento de Trânsito em Campo Formoso, o Ailton Souza, e também com o Roberval Agapito. A gente volta daqui a pouquinho com a entrevista ao vivo, mas antes de ir para o bloco comercial, deixar uma observação. O condutor, ele só precisa observar a sinalização. Olha, se a mão está fechada, se não está, se é mão única, se é mão dupla. E se ele observar a sinalização, se ele conhecer um pouquinho da sinalização de trânsito, ele vai rodar na cidade toda tranquilamente. Até porque ele passa por um treinamento, né? E se ele quiser dar uma revisada, pega lá, entra no site aí do Detran, tem lá uma série de placas que ele vai observar, enfim, só observação. Daqui nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o Ruberval Agapito, que é coordenador do trânsito, e o Ailton Souza, que é superintendente municipal de trânsito. Marconi.
Ruberval, sobre o acesso, o direito dos idosos e quem tem necessidades especiais a ter um cartão para um acesso à vaga disponibilizada pela Superintendência de Trânsito, principalmente na Praça Deputado Herculano Menezes.
Marconde, nós implantamos algumas vagas, principalmente à frente aos bancos, que é onde a gente percebeu que é mais acessível. Inicialmente, começamos com duas vagas, duas para a pessoa com deficiência e duas para pessoas com idoso. E o que acontece? A gente viu a necessidade por causa da questão das pessoas que têm o autismo. O autismo entrou para pessoas com deficiência também. Aí a gente analisou e conseguimos aumentar essas vagas. Conseguimos colocar mais duas vagas para a pessoa com deficiência. Já estamos estudando a possibilidade de aumentar mais vagas para pessoas idosas. Isso próximo ao centro da cidade, próximo à farmácia, a gente já está providenciando a questão do material e da sinalização também.
Eu pergunto, como ter acesso a um cartão, um cadastro e mais? Tem gente que tem um filho que é autista, mas a pessoa é normal. Ela leva o filho. Isso pode ser usado como critério para resolver algum problema do banco, não do autista, mas sim da mãe ou do pai do autista?
É, Marcondes, funciona da seguinte forma. A partir do momento que é se dado, que a lei lhe dá esse direito, é o direito para a pessoa que vai utilizar aquela vaga, utilizar de forma adequada. Se o agente de trânsito presenciar que o condutor está portando o cartão e não está utilizando de forma adequada, o condutor fica passivo a receber também a notificação, que é a infração. E a questão do cartão, todos os condutores, as pessoas que têm esse direito, podem procurar a superintendência. A superintendência fornece esse cartão, que esse cartão é válido por todo o território brasileiro, tem essa validade. Quando a pessoa for usar esse cartão, ela tem que dispor esse cartão no painel do carro, para que o agente de trânsito possa verificar. E o que é que a gente pede? Consciência dos condutores que não precisam utilizar aquela vaga e deixar para quem realmente necessita. Que um índice muito grande de infrações hoje que são acometidas são pessoas que utilizam a vaga sem a real necessidade. Infelizmente, ficam a par de ser fiscalizada pelos agentes de trânsito.
Eu vou te fazer outra pergunta aqui, vou deixar à vontade aí tanto para o Ailton ou o Ruberval responder. Na verdade, duas perguntas. É a questão da sinalização viária de forma geral. A gente está vendo aí a questão da conclusão, praticamente, da pavimentação asfáltica. Como é que está sendo feita essa questão da sinalização como um todo? E a outra é a implantação de repetidores semafóricos para pedestres, um assunto que Marconi, inclusive, já abordou aqui em outras oportunidades.
De forma resumida, Macário, a questão da sinalização, após recapeamento asfáltico, no centro da cidade e na avenida principal, que é Quintino Bocaiúva, Vital Brasil, Oswaldo Cruz, a gente já iniciou, já estamos cerca de 70% dessa sinalização nas principais vias já sendo feita. Para Circulando Menezes já foi praticamente toda sinalizada. A gente está dando uma principal... uma principal observação para os pedestres, porque a gente estamos instalando várias faixas de pedestre, justamente para facilitar o pedestre e para a gente ter essa acessibilidade maior. Porque, assim, essa sinalização ela vem a ajudar a ter um trânsito mais seguro, tanto para o condutor como para o pedestre, que são os usuários da via.
Bom, e em relação à questão semafórica e os repetidores para o pedestre?
Pronto. Os repetidores, a gente instalou o foco principal dos semáforos e estamos nesse estudo e buscando meios, formas legais aí de trazer os repetidores para auxiliar os condutores nessa travessia. Mas a gente pede uma atenção maior aos condutores que, independente do foco principal ou dos repetidores, a principal observação é a não ultrapassagem enquanto não é seu momento. Sinal ficou vermelho, a gente pede até encarecidamente aos condutores que respeitem o sinal vermelho. E quando o sinal estiver amarelo, ele não quer dizer que é para o condutor fazer a passagem, a ultrapassagem. Ele quer dizer que é para o condutor ter atenção que seu sinal, seu foco semafórico vai mudar, vai ter essa mudança. Entendeu? E em relação ao tempo, que a gente já teve alguns comentários aqui, eu vi até umas perguntas, todo semáforo ele não tem um foco pedestre. Mas ele tem o tempo para o pedestre passar. A gente faz a programação e na programação tem os tempos que entre uma mudança de foco e outro, todos os semáforos ficam vermelhos, que é o tempo da travessia do pedestre. E quando se fecha um ciclo dos quatro semáforos, um exemplo, no cruzamento, existe um tempo de parada onde todos os sinais estão vermelhos, que é para ter essa travessia do pedestre com segurança.
Bom, eu vou agradecer aqui aos senhores, já 1h45, nós chegamos ao final do nosso tempo aqui, ao agente de trânsito e coordenador de análise estatística de trânsito, o Ruberval Agapito, e ao superintendente municipal de trânsito, Ailton Souza. Muito obrigado aqui pela presença dos senhores.
Obrigado, Macário, obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa voltar muitas vezes aqui, porque assim, é um anseio do agente de trânsito ter essa voz para a comunidade e passar para a comunidade que a observação da sinalização e o papel do agente de trânsito é muito importante na comunidade. tanto para evitar acidentes, como para trazer uma segurança maior para todos os condutores.
Muito obrigado. Ailton.
Queria agradecer, meu caro, a oportunidade, né, que foi nos dada. Agradecer a Deus, principalmente, né, porque sem ele não teríamos essa oportunidade. Agradecer a todos aqui que nos acompanharam, né, e fazer um apelo, né, à população, principalmente aos condutores de veículos, né, que obedeçam, né, a sinalização. Uhum. A gente só vai ter um trânsito organizado e seguro se todos se conscientizarem que cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que obedecer. Se isso não acontecer, não tem como, né? Queria agradecer mais uma vez aqui a presença dos agentes, dizer que eles são guerreiros, né? Estão aí no dia a dia, né? Tentando, procurando a melhor forma, contribuindo para que esse trânsito venha a ser organizado e seguro.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui então com Roberval Agapito, que é agente de trânsito e coordenador de análise e estatística de trânsito, e com Ailton Souza, que é o superintendente municipal de trânsito em Campo Formoso.